Norte e a Paraíba. Salvador terá máxima de 28 graus, com pancadas de chuvas ocorrendo pela manhã da quinta-feira. Já na região norte, áreas de instabilidade mantêm pancadas de chuva entre o Amazonas, o Pará e Roraima. Aline Araújo, da Climatempo.
5h20, vamos falar de Copa do Mundo, gente. Começam hoje as quartas de final da Copa. 6 seleções europeias, uma sul-americana e uma africana vão disputar vagas nas semifinais do maior mundial da história. Nas últimas 5 Copas, as europeias ganharam 4. Hoje, às 5 da tarde, França e Marrocos brigam por uma vaga na semifinal. Na Copa do Catar, a seleção francesa levou a melhor na disputa para chegar à final, hein? Será que Marrocos agora faz aquela vingança, né? Eles estão animados, estão empenhados aí, embora muitos digam que a França é favorita para esse confronto. Amanhã, às 4 da tarde, duelo entre Espanha e Bélgica. Que partida, hein? Outros 2 jogos serão no sábado. Às 6 da tarde, Noruega e Inglaterra. E aí, vai torcer para quem? Vocês estão com um rancorzinho da Noruega? Sei não, hein? E às 10 da noite, Argentina e Suíça. Falando do vôlei agora... Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra amanhã para enfrentar a Polônia pela Liga das Nações. O jogo começa às 7h20 da manhã em Osaka, no Japão. Ontem, o Brasil abriu a terceira e decisiva semana do torneio com uma vitória por 3-1 sobre a seleção japonesa. Ainda essa semana, a seleção brasileira joga contra a Tailândia e contra os Estados Unidos. Agora, 5h22. Nós seguimos juntos aqui, trazendo para você, ouvinte CBN, os principais destaques dessa quinta-feira. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que participa conosco pelo nosso YouTube, pelo nosso Globoplay. Vamos passar pelo nosso WhatsApp aqui rapidinho, Ana Paula Jam. Tem ouvintes mandando mensagens bem legais, hein? Vou começar lá em Florianópolis. O Valdemir, de Biguaçu Grande, ele manda mensagem para a gente lá em Florianópolis. É, treinando. Tem a imagem dele por aí, Ana? Vamos ver rapidinho aqui nos nossos jornais. Que isso, tá frio aí, hein, Valdemir? Olha lá, ele tá até com aquele...
frio, né?
Tá com aquela máscara, né, de corrida por cima.
Luva.
Exatamente, um bonezinho ali por cima, pelo jeito, ou uma touca, né?
Acho e tá que... no estilo, né?
Tá no estilo, tá esportista, né?
Tá.
E aí, olha que legal, né? O nosso ouvinte indo pro trabalho, se preparando, tomando aquele café, já mostramos aqui, correndo, né, fazendo exercício também, e vai nos ouvindo. O rádio tem esse potencial maravilhoso, você pode nos ouvir fazendo outras atividades sem perder nada, tá? Vai ver televisão? Tem que sentar lá pra assistir, amigão. Vai ver a internet? Tudo bem, tem que pegar o celular e ficar rodando lá. No rádio, não, você tá se preparando pro seu dia, vai nos acompanhando, eu te faço companhia por aqui. Eu e Ana Paula Jalme, claro, nossa equipe toda mobilizada por aqui. Outro ouvinte manda mensagem pra nós... É o Robson, ele manda mensagem de São Gonçalo aqui no Rio, falando que tá se preparando pro trabalho, ligado na CBN. E manda a imagem do amigão dele, o Joaquim. Ah lá, o Joaquim tá tirando aquela soneca, hein?
Até com a roupinha, né?
É, nesse frio aqui que tá fazendo aí ultimamente,
esses últimos dias. Tô com inveja do Joaquim, viu?
Rapaz, se eu pudesse eu estaria assim também, viu, Joaquim?
Joaquim não é bobo, não.
Pra quem não nos acompanha por imagens, Joaquim é o cachorro, né? Foi o amigo do Robson. E ele tá vestindo uma roupinha ali nesses dias mais frios, né? Por isso também manda mensagem pra gente o nosso ouvinte Robson. Rapidinho, passando pelos nossos WhatsApps aqui, você não fica de fora do nosso CBN Primeiras Notícias, mensagens lá do Borges, mandando mensagem pra gente do Paraná, obrigado pela sua audiência. O Rui Barbosa manda mensagem lá da Aclimação em São Paulo, tá frio aí, hein? Obrigado pela mensagem, hein, Rui Barbosa. Juraci de Americano, lá em São Paulo, manda mensagem. Outros ouvintes de Piraí, aqui no estado do Rio de Janeiro, a casa do Jorge, e muita gente mobilizando a nossa audiência. Outros ouvintes comentam os temas que a gente manda, o caso do Cícero, que mora em São Paulo, Santo André, São Paulo. Ele lamenta, né, essa situação do ataque dos Estados Unidos, diz que o Estreito de Hormuz pode ser afetado, complicado, né? O Rafa Carias, aqui do Rio. Valeu, Rafa, obrigado pela sua audiência. E a Brisa manda mensagem, ouvinte fiel, também pelo nosso WhatsApp, 21997642381, dizendo que tá acordada, ligada. E ela fala assim, que energia, Pedro, você sempre muito animado, né? De onde é que vem essa energia? Brisa, obrigado pelo seu carinho, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? A gente gosta de começar o dia mais devagarzinho. Mas tem uma orientação antiga da Rádio Nacional, lá quando começou o rádio no Brasil, que eles diziam, né? O locutor de rádio não pode começar o dia sonolento. Tem que dar o ritmo para as pessoas começarem meio-dia. E a gente vai seguindo por aqui essa orientação que já vai completando aí uma centena praticamente, né? Quase um século aí de rádio no Brasil. Muito legal, né? A gente vai sempre inovando, mas sempre fiel também às raízes desse veículo tradicional no nosso país. Você pelo nosso canal no YouTube, manda mensagem também. O Marco Antônio manda mensagem de Araraquara, a Denise manda mensagem também por lá, ligadinho por aqui, o nosso ouvinte Franklin, o Francisco, muita gente respondendo lá os comentários, né, que a gente tem aí das nossas notícias, mandando mensagem, mandando carinho. Tem gente correndo também na praia, hein? Que isso, que beleza, gente. Obrigado pela audiência, pelo carinho. É o nosso ouvinte Gemerson que manda mensagem lá de Maceió, dizendo que tá fazendo aquela corridinha na praia e acompanhando o CBN Primeiras Notícias. E para você então, Gemerson, vamos girar os jornais do país, olha só. Ana Paula Jaume já deu aquela folheada, já deu aquela lida nos principais veículos aqui do Brasil e traz pra gente os destaques de hoje. Vamos começar pela Folha de São Paulo hoje, Ana.
Vamos lá, Pedro. Capa da Folha de São Paulo trazendo uma previsão do Fundo Monetário Internacional que projeta o crescimento da economia brasileira para esse ano, só que reduz a estimativa de expansão da economia mundial. Isso porque uma nova escalada do conflito no Oriente Médio pode causar impactos mais graves do que no início da guerra. Aqui para o Brasil, o FMI passou a projetar um crescimento de 2,4% nesse ano, acima do 1,9% previsto lá em abril. Para 2027, ano que vem, a expectativa também melhorou, chegou a 2,2%. Já a economia global teve a projeção reduzida para de 3,1% para 3% nesse ano. O FMI também aumentou a previsão para a inflação mundial, impulsionada pelo aumento dos preços da energia depois da guerra no Irã. Segundo o relatório, uma retomada de hostilidades pode pressionar mais os preços e desacelerar o crescimento global. Entre as principais economias, previsão para os Estados Unidos mantida, da China foi revisada para cima, já a zona do euro teve estimativa reduzida por causa da maior dependência de importações de energia. O relatório ainda prevê uma desaceleração do comércio internacional. Pedro.
Boa, Ana. A gente passa agora para o Estadão. O destaque por lá hoje é a alta rejeição do senador Flávio Bolsonaro, que está acendendo um alerta na campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Aliados do governador estão avaliando que o apoio ao pré-candidato do PL à presidência deve ser mantido, mas só até a página 2, né? Só até o ponto em que não prejudique a disputa pela reeleição lá em São Paulo. Embora o Tarcísio seja o coordenador da campanha do Flávio no estado, ele está evitando uma participação mais intensa nessa pré-campanha. A estratégia é priorizar a divulgação dos resultados da atual gestão e manter o foco na eleição estadual. Do outro lado, o PT pretende explorar justamente essa ligação. O pré-candidato Fernando Haddad quer associar a imagem do Tarcísio à de Flávio para tentar aumentar a rejeição do governador entre os eleitores paulistas. Pesquisas mostram que, por enquanto, o desgaste enfrentado por Flávio ainda não afetou diretamente a popularidade de Tarcísio, mas aliados do governador reconhecem que o cenário exige cautela, né? Principalmente porque grande parte do eleitorado paulista prefere um governador sem alinhamento direto com Lula ou com Bolsonaro. Tarcísio e Flávio seguem participando em eventos juntos, mas, ainda assim, o governador está evitando transformar esses encontros em destaque nas redes sociais para tentar equilibrar a aliança política sem aumentar o desgaste eleitoral.
É isso, Ana. Para a gente fechar nosso giro aqui pelos jornais, rapidinho pelo jornal O Globo, que tem uma sinalização preocupante em relação a casos de câncer no planeta, Ana.
Pedro, o jornal O Globo trazendo uma sinalização preocupante, né, em relação a casos de câncer no mundo. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta: se não houver medidas mais eficazes de prevenção, né, e de tratamento, o número de novos casos da doença no mundo pode quase dobrar até 2050. Segundo a entidade, foram registrados mais de 20 milhões de diagnósticos em 2024. O número pode chegar a 35 milhões por ano nas próximas décadas. A OMS destaca que um dos principais desafios é a desigualdade no acesso ao tratamento. Em países de alta renda, Mais de 85% das mulheres com câncer de mama sobrevivem por pelo menos 5 anos depois do diagnóstico. Já em muitos países de baixa renda, essa taxa é inferior a 30%. Além disso, menos de 1/3 dos países oferece tratamento contra o câncer de uma forma ampla no sistema público de saúde, que dificulta o acesso de milhões de pacientes, né? A organização também estima que 92% da população mundial seja impactada pela doença ao longo da vida e seja por um diagnóstico pessoal, né, ou por cuidar de algum familiar com câncer. Apesar do cenário preocupante, a OMS afirma que quase 40% dos casos de câncer podem ser evitados. A recomendação é reduzir fatores de risco, né, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade e também sedentarismo, além de ampliar a vacinação contra o HPV, hepatite B e C, que também estão muito associadas ao desenvolvimento da doença, Pedro.
Muito bem, Ana Paula, obrigado pelas suas informações. Você que traz todos os dias para a gente as principais notícias dos jornais e a gente vai acompanhando sempre as capas aqui no nosso Globoplay. Manda para a gente, inclusive, mensagem, nosso ouvinte Cláudio André elogiando aí. Que legal colocar a capa do jornal na tela. Aí mais um motivo para você nos assistir pelo YouTube, pelo Globoplay. Vem com a gente, você não perde nada no nosso CBN Primeiras Notícias. 5h31, vem aí o repórter CBN na voz do Matheus de Souza. Na sequência, mais notícia para você.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Três homens foram denunciados pelo Ministério Público Cearense por envolvimento no envio de uma caixa de chocolates com um explosivo para a filha do presidente do Ceará Esporte Clube. Dois deles foram presos em 30 de junho. O outro continua foragido. Conforme inquérito policial, os homens se uniram para intimidar o presidente do clube da Série B e expuseram a perigo a vida, integridade física e patrimônio de João Paulo Silva e da filha dele, que é adolescente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou declarações do líder do PT na Câmara, Pedro Urquizai, que ameaçou considerá-lo inimigo dos trabalhadores se a PEC sobre o fim da escala 6x1 não avançar. A proposta, prioridade do governo federal, está paralisada no Senado desde maio. Alcolumbre, no entanto, reafirmou que não irá ceder a pressões políticas. O presidente Donald Trump afirmou que foi procurado pelo Irã pedindo um acordo após repetidos ataques dos Estados Unidos na região, mas que ele não sabe se a proposta é vantajosa. A informação foi feita a repórteres a bordo do Air Force One a caminho de volta da cúpula da OTAN na Turquia. Nesta quarta-feira, Trump declarou o fim do cessar-fogo entre os dois países após o Irã ter atacado embarcações no Estreito de Hormuz e os Estados Unidos terem atacado o Irã. A imprensa estatal iraniana afirmou que as forças armadas do país estão prontas para lançar um ataque massivo contra bases militares americanas no Oriente Médio. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
São 5 horas mais 34 minutos. É hora de ouvir o Fernando Andrade no Mundo em 3 Minutos com as notícias internacionais.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Começamos hoje com um resumo do que aconteceu na cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia. Tivemos a declaração final em que todos os 32 países membros reafirmaram um compromisso inabalável com a defesa coletiva que está no artigo 5, que é: quando um membro é atacado, isso é considerado um ataque a todos, e aí todos têm que responder. Também tivemos o compromisso com maiores gastos com defesa, $50 bilhões, em novas aquisições militares, e tem ainda uma boa ajuda para a Ucrânia. Eu já vou chegar lá. Eu queria dividir o que aconteceu na cúpula em duas partes. Primeiro, o que disse Trump em público. Criticou a França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, porque ninguém quis ajudá-lo na guerra contra o Irã. Falou mal da Espanha, disse que a Espanha é um caso perdido. Falou que iria até encerrar o comércio com a Espanha. Algo que é inviável, porque os acordos comerciais são feitos, são negociados com a União Europeia, com o bloco. Voltou a reivindicar a Groenlândia da Dinamarca e disse lá que o cessar-fogo com o Irã tinha acabado. E aí tem o que aconteceu a portas fechadas. Primeiro, Trump disse que quer se manter os Estados Unidos na aliança, que quer continuar, claro, vendendo armas aos aliados. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, saiu super otimista, disse que a cúpula produziu um forte sentimento de união. Disse ele: saímos dessa aliança mais unidos do que nunca. Já o francês Emmanuel Macron disse o seguinte, que não ouviu Trump fazer qualquer reclamação durante as discussões reservadas. Agora, sobre a ajuda à Ucrânia. A OTAN anunciou uma ajuda militar de $80 bilhões neste ano e no próximo. E durante uma reunião entre Trump e o ucraniano Volodymyr Zelensky, Trump disse que os Estados Unidos vão dar licença para que a Ucrânia produza mísseis Patriot. E aqui teve uma declaração interessante de Trump que foi: façam Patriot, assim vocês não poderão mais reclamar de que não estamos fornecendo o suficiente. Sobre energia, está todo mundo preocupado com abastecimento energético. Anunciaram um investimento de $31 bilhões para modernizar depósitos e sistemas de distribuição e construir novos oleodutos. E agora nós passamos para a Argentina. Javier Milei quer introduzir na Argentina o shutdown americano. Ele pretende mandar para o Congresso um projeto de lei que estipule que, quando acaba o orçamento, não se gasta mais nada. E aí o Estado desliga, assim como ocorre nos Estados Unidos. Essa medida faz parte de um pacote que Milei pretende apresentar para fazer uma espécie de relançamento do seu governo, que há meses enfrenta diversas crises. Milei também já apresentou um plano financeiro para tranquilizar os mercados, pois o país tem uma dívida de $45 bilhões prestes a vencer. Milei tem seguido Trump tanto em questões políticas quanto ideológicas. Vamos lembrar, tirou a Argentina da Organização Mundial da Saúde, do Acordo de Paris, criou regras mais rígidas para imigrantes. E vários analistas, vários jornais argentinos apontam que Milei já viajou mais para os Estados Unidos do que para o interior do país. Já foram até agora 17 viagens aos Estados Unidos. Mundo em 3 minutos. Até amanhã.
E ainda informações internacionais para você. Falamos mais cedo sobre o Oriente Médio em alerta, né? Os Estados Unidos bombardearam o Irã pela segunda noite consecutiva. E o nosso colega Edmilson Fernandes atualiza para a gente informações muito relevantes aqui. Os últimos relatos da mídia estatal do Irã mostram que as incursões dos Estados Unidos mataram 14 pessoas e feriram 78 nesses últimos 2 dias. A gente vai seguir acompanhando esse caso, informações mais atualizadas logo mais no Jornal da CBN. Agora 5h38. A gente segue virando sua participação. Você, ouvinte CBN, pode, deve mandar mensagem para o 21 99764-2381. Muitas mensagens chegando por aqui, viu, Ana Paula Jaume? Tem ouvinte mandando mensagem pra gente lá de Santo André, é o caso do Cícero, falou que tá bem frio por lá, 12 graus. Ouvinte mandando mensagem também sobre a situação da Noruega, viu? Tem gente falando aqui que não ficou com raiva da Noruega, não. Ficou triste pela seleção, não vai torcer contra a Noruega nessas partidas aí das quartas de final, não. Tem ouvinte mandando mensagem, inclusive esse nosso ouvinte que manda mensagem sobre a Noruega é o Felipe, lá da Zona Oeste de São Paulo. Ele tá pedalando, hein? Mandando mensagem pra gente. E aí chegou uma mensagem bem legal aí, Ana Paula Jaume, que é um ouvinte mandando imagem, né? Você que manda imagem tem a possibilidade da sua imagem, da sua foto vir aqui pro nosso YouTube. E essa aí vale a pena, hein? Que linda essa imagem que manda nosso ouvinte lá de Londrina, é o Ricardo. Ele manda esse céu de Londrina pra gente, uma foto que ele fez lá da casa dele. Que bacana, hein, Ricardo? Pra você que não acompanha por imagens, vou descrever pra você. É um céu É quase boreal esse céu, né, Ana Paula Jaume? Cores ali que vão desde um azul quase roxo, né, passando por tons avermelhados, um céu muito bonito ao fundo ali de alguns prédios, no que parece ser ou amanhecer ou entardecer. Não sei se essa foto é de agora, né, o Ricardo depois pode responder pra gente, mas linda a imagem que ele coloca pra gente no nosso YouTube hoje, nessa quinta-feira. 5h40, a gente segue girando você, ouvinte CBN, informando melhor você pelas diferentes praças da CBN em todo o país. Nossa reportagem mobilizada, hoje nós começamos por Fortaleza. Uma família empregadora, e é empregadora com muitas aspas, de uma mulher resgatada após passar 55 anos, gente, em condições análogas à escravidão, num condomínio de luxo lá em Fortaleza, perto de Fortaleza, tenta justificar agora, argumentar por que essa mulher não recebia salário. A Bruna Lira conta a história pra gente.
Em depoimento aos auditores fiscais do trabalho, os empregadores afirmaram que a idosa não era uma funcionária, mas uma integrante da família, e que o pagamento de um salário mensal seria uma forma de rebaixá-la. Também alegaram que ela não precisava de remuneração porque recebia R$ 600 do programa Bolsa Família e tinha plano de saúde custeado pelos patrões. Apesar disso, a investigação concluiu que a trabalhadora passou mais de 5 décadas sem autonomia financeira, sem acesso à educação e submetida a uma relação de dependência e exploração. A mulher começou a trabalhar para a família aos 7 anos de idade, em 1971, após a mãe, que também havia trabalhado para os mesmos empregadores, retornar do Piauí com os filhos. Desde então, passou a servir 3 gerações da mesma família, sempre realizando atividades domésticas e cuidando das crianças da casa. A auditora fiscal do trabalho, Neuzeli Santos, explica que a vítima desenvolveu um forte vínculo emocional e foi induzida a pensar que fazia parte da família, sem reconhecer a situação de exploração vivida ao longo dos anos.
Essa trabalhadora, nascida no final de 1963, é oriunda de uma família preta e pobre. Ela, que vivia numa situação de extrema vulnerabilidade, se mantém fiel a essa família num regime de servidão e passou a vida inteira trabalhando em troca desse afeto de moradia e de comida.
Os trabalhadores estimam que os créditos trabalhistas devidos ultrapassam R$ 1,5 milhão. Como a família recusou o pagamento integral, foi firmado um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho no Ceará. Pelo acordo, os empregadores deverão comprar um imóvel de, no mínimo, R$ 150 mil para a trabalhadora, pagar R$ 50 mil de indenização e regularizar as contribuições previdenciárias. Mesmo após o resgate, a idosa permanece temporariamente na residência da família por orientação da equipe multidisciplinar que acompanha o caso. Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos do Estado do Ceará, a saída será feita de forma gradual para evitar novos danos emocionais.
Absurdo, né, gente? Ainda dizem que era da família, né? Por isso não precisava receber salário. São coisas que a gente vê Brasil afora, muitas vezes escondidas, e que a gente precisa colocar em evidência para refletir sobre esse país. Agora, 5h43, vamos a Campinas. Por lá, a Thalita Souza conta pra gente que o Ministério Público de São Paulo denunciou 4 pessoas pela morte daquela jovem durante um salto de rope jump. Thalita conta pra gente.
Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves foram indiciados por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Eles seguem presos. A tragédia aconteceu na manhã do dia 13 de junho, a partir da denúncia do Ministério Público registrada por volta das 6 da noite dessa terça-feira, dia 7, será realizada uma audiência de instrução e julgamento para ouvir os acusados. Na denúncia, o Ministério Público sustenta que os responsáveis pela execução do salto tinham pleno conhecimento dos riscos da atividade, mas deixaram de adotar cautelas necessárias, como a conferência da conexão da corda de segurança e a realização da dupla checagem dos equipamentos. Após essa etapa, a justiça vai decidir se os réus serão pronunciados. As defesas dos 4 presos ainda não retornaram. A Polícia Civil investigou 8 pessoas em 2 inquéritos que apuraram a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, lançada sem cordas durante um salto de rope jump. O primeiro inquérito foi concluído no dia 22 de junho e indiciou 3 instrutores ligados ao salto por homicídio com dolo eventual, quando o autor não tem a intenção direta de matar a vítima, mas assume o risco de produzir esse resultado. São eles Luiz Felipe, Maicon Fernandes e também Vitor de Freitas. Na primeira semana de julho, a polícia concluiu o segundo inquérito e indiciou Eveline dos Santos Gonçalves, apontada como organizadora do evento, por homicídio e fraude processual. Já João Antônio Piveta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins também chegaram a ser presos, mas a polícia pediu a revogação das prisões.
Agora 5h45, vamos fazer nossa ponte aérea com Brasília. Por lá, Ana Carolina Tomé conversa com a gente. Bom dia, Ana.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. Após realizar a reprodução simulada do latrocínio, roubo seguido de morte do casal de idosos em Belo...
Vamos tentar de novo tivemos um problema técnico, agora sim em Brasília com a Ana Carolina Tomé. Bom dia, Ana.
Oi, Pedro. Bom dia para você, para os nossos ouvintes. O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, desistiu da candidatura ao Senado nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela CBN. Em nota, Ibaneis afirmou que decidiu deixar a disputa porque quer descansar. Ele disse que já cuidou de Brasília e agora quer cuidar de si. E também disse que considera ter cumprido sua missão pela cidade e que chegou o momento de dedicar mais tempo à própria vida. A decisão surpreendeu o MDB. Nem mesmo aliados próximos haviam sido informados da desistência. O anúncio ocorre em meio à repercussão das investigações sobre carteiras de crédito supostamente fraudulentas do Banco Master e da operação de compra da instituição pelo BRB. Ibaneis deixou o Palácio do Buriti em março deste ano, dentro do prazo de desincompatibilização para concorrer ao Senado. Com isso, a então vice-governadora Celina Leão assumiu o comando do governo do Distrito Federal. Nos últimos meses, porém, a relação entre os dois se desgastou. Ibaneis afirmou estar decepcionado com Celina depois de ela dizer que herdou a crise envolvendo o BRB e o Banco Master. Em resposta, a governadora declarou que sucessão nunca será submissão. Com a desistência da candidatura, Ibaneis Rocha encerra uma trajetória de 7 anos na política do Distrito Federal, iniciada diretamente no comando do Palácio do Buriti, sem passagem pelo Legislativo. Pedro.
Obrigado pelas informações. Agora sim, vamos a Belo Horizonte conversar com a Lila Vatti Oliveira. Ela também traz informações direto pra gente de BH. Bom dia, Lila.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. Após realizar a reprodução simulada do latrocínio, roubo seguido de morte do casal de idosos em Belo Horizonte, a Polícia Civil de Minas deve concluir o inquérito do caso até a próxima segunda-feira, dia 13 de julho. A atividade foi realizada no apartamento das vítimas, no bairro São Pedro, na região centro-sul da capital, nessa quarta-feira e durou mais de 3 horas. Segundo os investigadores, o objetivo foi esclarecer a dinâmica do crime, reconstituindo, com base nas informações colhidas durante a investigação, o passo a passo do duplo latrocínio. A autora confessa, a diarista Paola Cirino, de 30 anos, que está presa preventivamente, participou da reprodução e colaborou com os peritos. Durante os trabalhos, ela permaneceu algemada. Na saída do apartamento, o advogado Bruno Correa, que defende a investigada, afirmou que pediu à Polícia Civil a realização do laudo de incidente de insanidade mental, devido ao histórico dela de doenças psiquiátricas. Inclusive, o defensor afirma que a reprodução simulada foi difícil devido ao esquecimento da mulher dos fatos. A Polícia Civil informou que vai deliberar sobre o pedido da defesa. Conforme as investigações, Paola Cirino confessou ter dopado e matado a facadas o advogado Cláudio Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Inácio, de 76 anos, no dia 29 de junho. Após matar o casal, a investigação madrugada levou diversos bens da família e vendeu os objetos no centro de Belo Horizonte. Ela foi presa 3 dias depois em um hotel Itabira, na região central do estado. Nos últimos dias, Pedro, a Polícia Civil recuperou a faca usada no crime e também parte dos bens das vítimas. Entre eles, 11 relógios, um bracelete e 2 tênis, além dos celulares que foram devolvidos pelos compradores. Qualquer novidade, Pedro, voltamos durante a nossa programação. Excelente quinta-feira a todos.
Muito obrigado, Lila Vatti Oliveira. Agora 5h49, Diogo Bugalho chega ao vivo com a gente nos nossos estúdios do Rio de Janeiro para falar sobre a nossa capital, sobre o nosso estado aqui do Rio. E hoje uma entrevista que o governador em exercício, Ricardo Couto, cedeu ao jornal O Globo. Alguns destaques dessa matéria, né, Diogo? Bom dia para você.
Exatamente, Pedro. Bom dia para você. Bom dia também para você que nos ouve. Entrevista exclusiva publicada na edição de hoje. O governador interino disse que espera ficar pelo menos 60 dias, mais 60 dias no cargo, né? E que quer cortar pelo menos também 5 bilhões de reais em despesas até o fim do ano. O STF vai julgar em 19 de agosto as ações que vão definir como vai ser a escolha do governador do mandato tampão até o fim do ano, que pode substituir o Ricardo Couto. Apesar disso, há especialistas que acreditam que o desembargador deva permanecer no cargo de governador até janeiro, quando passaria o bastão para o eleito para o próximo mandato completo. Couto disse ao Globo que não tem sentido muita pressão política e que vê apoio popular à sua gestão. Afirmou que o maior desafio é na área da Fazenda para reverter o déficit do Estado e, questionado sobre o que mais o chocou nessa área, o magistrado citou alguns contratos problemáticos, como um curso de 50 milhões de reais por 40 aulas, o aluguel de uma aeronave de uso exclusivo do governador, que teria custado 18,5 milhões de reais aos cofres públicos, entre outros contratos aí de despesas muito grandes. Quanto aos servidores fantasmas exonerados, uma marca aí dessa gestão do Ricardo Couto, ele disse que precisava agir rápido, mas que depois os órgãos de controle vão apurar as possíveis responsabilidades. O Ricardo Couto falou ainda sobre a segurança pública. Disse que as forças policiais precisam se fazer presentes no território e que o confronto é inevitável, mas que tudo deve ser planejado de maneira estratégica para evitar danos à visão do governador interino sobre essa questão tão importante aqui no Rio, Pedro.
É, o Rio que vive um momento atípico, né? Talvez um momento inédito na sua história aí, com essa situação do Ricardo Couto, governador interino, preside o TJ e vai tocando as coisas por aqui enquanto não se resolve, né? Quem vai assumir, de fato, o governo do Rio de Janeiro. Diogo, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho o Diogo volta também na nossa programação do Rio com outros destaques aqui da capital. Agora são 5h52, não volte no tempo, 5h52. Vamos agora sim a São Paulo com o Matheus de Souza, conversar com ele por lá ao vivo também. E hoje feriado por aí, né, Matheus? Bom dia para você.
É isso aí, Pedro. Bom dia a você, bom dia também ao ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Essa quinta-feira é feriado estadual aqui em São Paulo, comemorado os 94 anos da Revolução Constitucionalista de 32. E quem pode vai aproveitar esse feriado prolongado até o domingo. E por causa disso, mais de 20 milhões de veículos são esperados nas rodovias concedidas do estado. Os melhores horários para pegar a estrada e sair de São Paulo entre hoje e amanhã são entre as 7 horas da manhã e depois das 9 da noite. No domingo e na segunda, os principais dias para voltar à capital paulista, também vale viajar nos mesmos horários. Mais de 500 mil passageiros devem circular pelos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Os destinos mais procurados são o interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e outras cidades de Santa Catarina. Mais de 700 ônibus extras foram programados para atender o período e com possibilidade de frota adicional conforme a necessidade. Por causa do feriado de 9 de julho, o rodízio municipal de veículos será suspenso na cidade de São Paulo ainda hoje, e o feriado vai ser de sol, principalmente à tarde. O dia começa frio, mas depois do nevoeiro dissipar, as temperaturas começam a subir. A previsão é de uma máxima que chegue aos 25 graus. São esses os destaques dessa quinta-feira, Pedro. Um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Boa, Matheus. Obrigado pelas suas informações, por estar com a gente nesse feriadão. E a gente se fala amanhã, portanto, aqui no CBN Primeiras Notícias. Agora, às 5h54, a gente faz o nosso CBN Agro. É hora do galo cantar.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
Cassiano Ribeiro vem conversar com a gente sobre uma nova tensão no Oriente Médio que já preocupa o agro brasileiro.
Oi Pedro, bom dia para você ouvinte. Os novos ataques dos Estados Unidos contra o Irã voltam a aumentar a tensão no Oriente Médio e isso preocupa e muito o agronegócio brasileiro. Como a gente já abordou aqui em outras ocasiões, especialmente no auge da guerra, o Estreito de Hormuz é rota de boa parte dos insumos para a agricultura brasileira, especialmente os fertilizantes nitrogenados, mas não só isso. Nessa região e outra que está em guerra, como é o caso de Rússia e Ucrânia, há muitas unidades produtoras de matérias-primas essenciais para a produção de fertilizantes, como o enxofre, por exemplo. Portanto, caso o Estreito de Hormuz seja novamente bloqueado, automaticamente interrompe-se com isso o fluxo de navios carregados com esses insumos num período do ano que é extremamente importante para a agricultura brasileira, que é quando os produtores estão se preparando para a nova safra. Lá no fim de fevereiro e início de março, quando a guerra começou, os preços de fertilizantes dispararam no mundo todo. Chegaram a dobrar de preço, especialmente os nitrogenados como a ureia, que é muito usada nos campos brasileiros. Agora, quando os preços estavam retornando ao patamar pré-guerra, mas ainda assim num patamar bastante elevado, ocorrem esses novos ataques, ou seja, os preços podem voltar a subir dependendo do que acontecer lá no Oriente Médio e quanto tempo vai durar essa nova tensão entre os países. Ontem, inclusive, a nossa reportagem teve acesso a um comunicado de uma das maiores indústrias de fertilizantes do mundo e que atua no Brasil, em que informa seus clientes de que vai reduzir suas operações no Brasil por falta de enxofre. E essa não é a única empresa a fazer esse ajuste, que é considerado temporário, mas ao mesmo tempo também sem precedentes, devido ao cenário desafiador a que essas empresas estão atravessando. Na verdade, estão tentando atravessar em meio a fatores externos totalmente fora de controle das indústrias. A gente continua acompanhando e outras informações estão em globorural.com.br. Eu volto amanhã. Até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, e o Instituto Brasileiro de Equidiocultura realizaram um encontro com a Comissão Técnica para tratar de pautas estratégicas do setor que movimenta cerca de 30 bilhões de reais por ano. Com o quarto maior rebanho do mundo, com cerca de 7 milhões de animais, foi destacada a necessidade de regulamentar a lei do passaporte equestre, essencial para dar mais segurança, controle e agilidade no transporte de equinos dentro e fora do país. Além disso, foram discutidas a integração entre entidades representativas e a oferta de vacinas para equinos, considerada abaixo da demanda do rebanho nacional, o que impacta o controle sanitário e a segurança da atividade.
Força do Campo. Uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. CBN Primeiras Notícias.
São 5 horas mais 58 minutos. Daqui a pouquinho começa o Jornal da CBN. A partir de 6 horas, Milton Jung, Cássia Godoy com você, ouvinte CBN. E eles já estão no nosso estúdio da CBN em São Paulo. Conversa com a gente no CBN Primeiras Notícias. Milton e Cássia, quero destacar para vocês aqui hoje uma notícia do jornal o Globo que me chamou a atenção. É um time, o Brine FK, que é o time que revelou o Haaland, e ele tem uma tradição muito curiosa de ceder uma premiação ao melhor jogador em campo. A gente já conhece essa premiação por aqui, né? Mas por lá eles dão um negócio curioso. Recentemente agora o atacante Alfred Scriven, ele chamou a atenção porque venceu, foi eleito o melhor da partida. Sabe o que ele ganhou, gente?
Oi.
100 cenouras. Oi? E aí tem uma foto bem legal dele lá com 100 cenouras. Vou até mandar para Ana Paula Jaume aqui para a gente poder colocar uma imagem dessa no ar. Mas chamou atenção. E não é o primeiro não, viu? Outros jogadores já ganharam 100 pepinos, ovos, galão de leite.
Você receber pepino não deve ser um negócio muito bom, né? Foi pro cara que levou mais gols.
E como é que leva para casa isso aí, Milton Jung? Bom dia para você, bom dia, Cássia.
Bom dia para você, Pedro. Bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro.
É, no mínimo, curiosa essa situação. E olha, antes que alguém pense assim, agora eu entendi por que o Haaland é tão grande assim. né? Afinal de contas, com esse tipo de premiação, bem nutrido, isso surgiu depois do Haaland passar por lá, tá? Haaland começou aos 15 anos nessa equipe, depois foi embora, foi fazer sucesso em outras equipes, mas essa premiação aí, que até é uma brincadeira, porque lá era chamado Liga da Fazenda, de uma forma pejorativa, por outros torcedores fora da Noruega. Agora, você lembrou, né, da história da premiação. Aqui no Brasil foi famoso, tradicional, o pagamento do bicho. Né?
É verdade.
Isso teria surgido, dizem aqueles caçadores de curiosidades, como o Celso Zetti, Marcelo Duarte, isso teria surgido no Vasco na década de 20. Os jogadores recebiam o bicho, quer dizer, uma premiação ao final do jogo pela torcida. E por que bicho? Porque era assim, hoje o que está valendo? Ah, hoje vale o cachorro. O que era o cachorro? 5 mil réis. O número do cachorro no jogo do bicho é o número 5. Né? Uhum. Prêmio maior, o que que era? A vaca, 25 mil réis. Quer dizer, era prêmio grande daquele. Aliás, é daí que vem a expressão, vamos fazer uma vaquinha.
Olha!
Surgiu dessa história do jogo do bicho. Agora a coisa modernizou, né? Porque agora, se você vai lembrar do Lisca Louco, né, que terminava os jogos lá da Copa do Brasil e dizia, CBF, faz o TED, faz o TED. E agora faz o Pix, né? Tem mais pagamento com bicho, com cenoura, com pepino. Apesar que alguns jogadores mereciam receber um caminhão de abacaxis, né?
Ah, mereciam. A gente não vai citar quais. Agora é o seguinte, eu achei super simpático que eles se valeram de algo que estava sendo usado pejorativamente contra eles, né? Ah, Liga dos Fazendeiros, como se fosse algo menor, longe do esporte profissional. Incorporaram isso e passaram a usar como prêmio. Achei o máximo prêmio de 100 cenouras. Imagina quanta coisa dá para fazer. Dá quantos bolos de chocolate com cobertura, quantos picadinhos com batata e cenoura, quantas saladinhas de cenoura, quanta cenoura ralada para colocar dentro do sanduíche. Achei uma ótima ideia. O que, que a gente está vendo aí na tela?
É um jogador.
Agora é um cordeiro. Ah, um cordeiro.
Um cordeirinho. Um bicho.
Um bicho.
Ele como recebeu é que leva um bicho.
Na forma literal.
É, meu amigo. Nem te conto.
É o bicho, viu? Agora levar pra casa esse cordeirinho aí não é mole não, viu? Acho que o pessoal tem que ter um sítiozinho lá, os jogadores pra jogar lá, tem que ter um pedacinho de chão pra levar as coisas pra casa. Milton Jung, Cássia Godoy, obrigado pela participação, pelo bom humor de sempre. Bom jornal pra vocês e até amanhã, meus amigos.
Até amanhã.
Fica por aqui o nosso CBN Primeiras Notícias de hoje. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. O jornal de hoje com produção de Ana Paula Jalme, trabalhos técnicos de Renato Silva e Ricardo Garcia. Até amanhã. Boa quinta-feira.
CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger. Repórter CBN.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Após serem prorrogadas por 8 dias, as inscrições para o processo seletivo simplificado do IBGE para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola terminam hoje às 14h. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet no site da banca organizadora, o IBFC. A taxa de inscrição é de R$ 53,00. O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico e para doadores de medula óssea que atendam aos critérios estabelecidos. O processo seletivo oferece mais de 8 mil vagas temporárias distribuídas em 5 cargos de nível médio, com salários que variam de R$ 2 a R$ 4 mil. 3 homens foram denunciados pelo Ministério Público Cearense por envolvimento no envio de uma caixa de chocolates com um explosivo para a filha do presidente do Ceará Sporting Clube. 2 deles foram presos em 30 de junho. O outro continua foragido. Conforme inquérito policial, eles se uniram para intimidar o presidente do clube da Série B e expuseram a perigo a vida, integridade física e patrimônio de João Paulo Silva e da filha dele, que é adolescente. No horário de Brasília, 6h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Lua
assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta quinta-feira, 9 de julho de 2026.
O Oriente Médio está em alerta máximo após os Estados Unidos bombardearem o Irã pela segunda noite consecutiva.
Nova operação militar atingiu cerca de 90 alvos estratégicos do Irã, com o objetivo de tentar minar a capacidade de Teerã de atacar navios e tripulações civis no Estreito de Hormuz.
O relatório oficial americano aponta que as ações destruíram sistemas de defesa aérea, ativos de vigilância na costa, capacidades navais e centros de armazenamento de mísseis e drones.
Segundo relatos da mídia estatal do Irã, as incursões dos Estados Unidos mataram 14 pessoas e feriram 78 nos dois dias.
Em retaliação, o regime persa atacou bases e centros estratégicos americanos no Bahrein, no Catar e no Kuwait.
A crise diplomática ganhou contornos definitivos após o presidente Donald Trump decretar oficialmente o fim da trégua com Teerã.
Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Maurício Fronzalha, a retomada dos ataques confirma que o acordo de paz era muito frágil.
Ambos os atores, né, ambos os estados, Irã e Estados Unidos, não estabeleceram uma relação de confiança, mesmo com a trégua tendo sido assinada algumas semanas atrás. Então, essa trégua deveria durar 2 meses e nesse tempo se fariam os ajustes necessários para uma paz mais duradoura. Então, não passou um terço desse tempo e os dois países quebraram as suas palavras, digamos assim.
O preço do barril de petróleo Brent disparou mais de 7% no mercado internacional, ultrapassando a marca dos 79 dólares devido ao temor de fechamento definitivo do Estreito de Hormuz.
O reflexo global gerou perdas nas principais bolsas da Europa e da Ásia, além de provocar o recuo de quase 1% na Bolsa de Valores brasileira.
Apesar do cenário de guerra aberta, a ofensiva militar não interrompeu o cronograma das cerimônias fúnebres do líder supremo Ali Khamenei, que chegam ao fim hoje.
Mas o enterro do Ayatolá foi adiado em algumas horas por causa da grande aglomeração durante as cerimônias no Iraque.
6 horas, 7 minutos.
Representantes do Brasil e dos Estados Unidos discutiram medidas de cooperação no combate ao narcotráfico.
O ministro da Defesa, José Múcio, se reuniu no Peru com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby.
O encontro ocorreu em clima de cordialidade durante a Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada na cidade de Cusco.
Segundo a pasta da Defesa, o governo dos Estados Unidos solicitou o encontro por enxergar no Brasil um parceiro estratégico fundamental para conter o crime organizado no continente.
A aproximação militar ocorre em meio a uma forte divergência interna no governo federal.
Enquanto o Ministério da Defesa descarta publicamente qualquer risco de intervenção armada estrangeira, o chanceler Mauro Vieira enviou um documento ao Congresso alertando que o enquadramento do PCC e do Comando Vermelho como terroristas abre brechas para o uso da força pelos americanos no Brasil.
O governo americano considerou a avaliação absurda. No Congresso, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aproveitou por unanimidade a convocação de Mauro Vieira para dar explicações.
O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, do PL, classificou o relatório do Itamaraty como irresponsável.
Queremos ouvir esse ministro irresponsável com essas declarações eleitoreiras, essas declarações infelizes por parte desse ministro, que envergonha o Brasil, imaginando o que está agora o noticiário norte-americano falando agora lá nos Estados Unidos.
O deputado Arlindo Quinalha, do PT, destacou que o papel do Itamaraty é mapear preventivamente todas as ameaças à soberania.
O ministro Mauro Vieira não afirmou que vai haver invasão. Ele simplesmente foi literal na interpretação. E aí eu quero que alguém mostre, de forma que me contrarie, de forma que prove para todos nós que esta legislação norte-americana não dá essa pretensa autoridade para eles invadirem qualquer país.
6:09.
A Polícia Federal apreendeu no Rio Grande do Sul uma espingarda calibre 12, registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O armamento de fabricação estrangeira estava sob a guarda de um responsável por uma empresa importadora de artigos bélicos de Caxias do Sul.
O recolhimento ocorreu após o homem procurar voluntariamente a corporação para relatar que estava com o item e demonstrar interesse em repassá-lo.
A espingarda era o último item pendente do arsenal de Bolsonaro a ser recolhido por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
Mais cedo, a Polícia Federal fez buscas na residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar humanitária devido a divergências no total de armas declaradas por sua defesa.
Nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro criticou a operação na casa do pai dele.
Um constrangimento danado, uma busca minuciosa, reviraram tudo, foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, né, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, então não tinha arma, tudo que foi informado ao Alexandre de Moraes era verdadeiro, estava documentado lá.
Agora são 6:10.
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro empatados com 35% das intenções de voto para a presidência no estado de São Paulo.
No cenário de segundo turno, Flávio registra 46% contra 43% de Lula, configurando o empate técnico dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais.
O atual presidente lidera o índice de rejeição em território paulista. 51% dos eleitores afirmam que não votariam em Lula de forma alguma, ante 43% que rejeitam Flávio Bolsonaro.
O levantamento revela ainda que Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem com 3% cada na corrida presidencial.
A desaprovação à gestão do governo federal atinge 55% dos entrevistados no estado, enquanto 43% classifica o mandato de Lula como ruim ou péssimo.
Além disso, 63% dos paulistas ouvidos pelo Datafolha afirmam que o presidente fez por São Paulo menos do que eles esperavam.
6:11.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou o pedreiro Geander Vinícius da Silva Braga a 22 anos de prisão pelo assassinato do ator Jeff Machado, em 2023.
A sentença foi proferida nesta quarta-feira pelo Tribunal de Justiça do Rio e abrange os crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.
O segundo acusado do crime, o produtor Bruno de Souza Rodrigues, que responde por 8 infrações penais, será julgado em dezembro.
A investigação aponta que a motivação do assassinato foi uma falsa promessa de vaga em uma novela da televisão, pela qual o ator chegou a pagar R$18 mil.
Em depoimento, Geander alegou que participou apenas da ocultação do cadáver e que foi coagido a ajudar a enterrar a vítima após o estrangulamento.
O pedreiro disse também que trabalhava como garoto de programa. E Bruno matou o ator enquanto os dois estavam juntos e ele tomava banho.
Após o assassinato, Bruno usou cartões e senhas da vítima e se passou pelo ator em mensagens a familiares e amigos.
Jeff tinha 8 cães de estimação que acabaram ajudando a polícia a solucionar o crime. Eles foram encontrados abandonados, com chips de identificação do dono.
O corpo do artista catarinense foi localizado pela Polícia Federal em maio de 2023, concretado a 2 metros de profundidade, dentro de um baú, na zona oeste do Rio de Janeiro.
A mãe do ator, Maria das Dores Machado, acompanhou o julgamento no Rio de Janeiro.
Um dia muito esperado, é um momento difícil, dolorido para mim, meu filho, para minha família. Eu vim em busca da justiça e peço, a justiça de Deus existe, não falha. Agora a justiça dos homens nós vamos ver daqui a pouco.
6:13.
Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União investigue o uso de aviões da FAB pelo presidente da Câmara, Hugo Mota.
A representação, assinada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, aponta um suposto desvio de finalidade para fins particulares.
Um levantamento revelou que, desde que assumiu a presidência da Casa no ano passado, Mota realizou 176 voos em jatinhos militares, dos quais 43% tiveram como destino a Paraíba, seu estado natal e reduto político.
De acordo com a denúncia, mais de 80% de todos os deslocamentos ocorreram em dias sem qualquer compromisso oficial.
A apuração detalha ainda que o deputado usou a frota militar para viajar a eventos de mercado, jantares corporativos e para passar o Réveillon em Angra dos Reis.
O presidente da Câmara disse que a utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira segue as normas de segurança e atende a todos os requisitos legais.
6:14.
Começam hoje as quartas de final da Copa do Mundo.
6 seleções europeias, uma sul-americana e uma africana, vão disputar vagas nas semifinais do maior mundial da história.
Das últimas 5 Copas, as europeias ganharam 4.
Hoje, às 17h, França e Marrocos brigam por uma vaga na semifinal. Copa do Catar, a seleção francesa levou a melhor na disputa para chegar à final.
Amanhã, às 16h, o duelo é entre Espanha e Bélgica.
Os outros dois jogos serão no sábado, às 18h, Noruega e Inglaterra. Às 22h, Argentina e Suíça.
A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra amanhã para enfrentar a Polônia pela Liga das Nações.
A partida começa às 7h20 da manhã em Osaka, no Japão.
Ontem, o Brasil abriu a terceira e decisiva semana do torneio, com uma vitória por 3-1 sobre a seleção japonesa.
A seleção brasileira joga ainda contra a Tailândia e os Estados Unidos. Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado, venha participar, mande sua mensagem para o WhatsApp 99911-9981, 99911-9981. Use o DDD11 para assistir as imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no Globoplay e o canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais e aí no seu radinho de pilha. Já está no ar.
6:16.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
6:18. Com a sanção da lei que trata da Copa do Mundo feminina, as escolas particulares estão dispostas a recorrer à justiça. Isso porque a legislação prevê que as instituições de ensino das redes pública e privada de todo o país organizem as férias de 2027 para o período dos Jogos. A Copa será disputada entre 24 de junho e 25 de julho na cidade sede de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A União também poderá decretar feriado nacional nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo. Para a Federação Nacional das Escolas Particulares, há ilegalidade na norma por ferir a autonomia da rede particular e, por isso, as escolas não têm obrigação de seguir a orientação. A presidente da entidade, Amabile Passos, considera que a lei não pensou no cumprimento dos 200 dias letivos previstos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A lei não pensou nas crianças, né? Com certeza, porque você não pode impor férias para uma escola ou para um sistema, você não pode impor, porque cada estado é de um jeito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, não pode ter aula. Como é que você cumpre a lei, que essa sim todo mundo tem que obedecer, da LDB, que são 200 dias? Não tem como.
Pesquisadores da educação e esporte discordam dos argumentos das escolas privadas. De acordo com a professora aposentada da URGS e ativista do futebol feminino, Silvana Gellner, o ajuste das férias escolares tem potencial para incentivar a prática do esporte entre meninas e mulheres.
As pessoas vão precisar se planejar, mas por outro lado tem um ano para esse planejamento, né? E eu acho que esse planejamento e essa ação, ela é uma ação de política de indução.